Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do quarto trimestre e do ano de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, o Sr. Marcelo Coppel, CFO e DRI, e o Sr. Bruno Brasil, diretor de Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento desta etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção dos slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante este evento acerca das perspectivas para o negócio da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias do desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp, e por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentadas na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao quarto trimestre e do ano de 2022, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluindo este aviso legal, agora eu passo a palavra ao Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Sr. Leonel, por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, muito obrigado. É um prazer estar com vocês e agradeço mais uma vez pela oportunidade de esclarecer como anda a nossa companhia e quais são os próximos passos dos negócios. Eu começo pela página 4. Gostaria de destacar inicialmente os pontos financeiros e operacionais relativos a 2022, um ano de grande transformação da empresa. Vale ressaltar que a gente, a despeito, inclusive, de começar o ano ainda com pandemia, primeiro trimestre do ano passado teve ainda uma pandemia forte com a Ômicron, depois o resto do ano foi melhorando sensivelmente. Hoje, de fato, a pandemia para o turismo é coisa do passado, mas a despeito mesmo do ano anterior ainda não ter sido tão pleno como o atual, a gente teve 56% de crescimento de reservas confirmadas e 64% de consumidas, a empresa 100% operacional, a receita líquida crescendo 48%, e levou a gente a ter um EBITDA de 167 milhões, que é uma recuperação muito forte. Quando a gente compara com o ano anterior, significa que o EBITDA da companhia cresceu mais de 400 milhões em 12 meses. E acho que isso talvez seja o melhor do ano, porque mostra que a gente agora tem toda a capacidade de voltar para resultados operacionais consistentes, e é o que esperamos daqui em diante. Vamos falar sobre isso. A notícia muito boa é que o ano passado a gente conseguiu equilibrar a companhia num tripé, que basicamente o primeiro é da transformação digital. A gente hoje de fato tem uma companhia com avanços substanciais em tecnologia e em processos, de fato muito substanciais. A todo o nosso projeto de novas plataformas e de automação, de transformação digital e de CRM, de gestão de clientes, ele foi concretizado a contento. no final do ano passado, e isso está trazendo muita alegria para a empresa. O segundo ponto do ano passado, o segundo pé deste tripé, é a questão relacionada à governança. Eu acho que a gente finalizou, ao longo de 2022, todo o nosso grande projeto de governança, iniciado anos atrás, de transformação para que a companhia se posicione e seja reconhecida como uma companhia de alta credibilidade, transparência e muito controle, controles adequados e as pessoas certas no lugar certo. E talvez mais importante que tudo isso, uma cultura de fato de governança. Nesse sentido, inclusive, eu ressalto que o time sênior que está na companhia hoje é 100% em compliance e focado nessa cultura de governança. E a gente conseguiu uma transformação muito positiva. Nesse sentido, aí vamos para o terceiro pé, que é vendas. Uma vez que a gente agora tem uma companhia com alta capacidade de tecnologia e operacional, vale dizer para vocês que hoje mais de 50% das transações que ocorrem, por exemplo, na CVC, elas têm digitalização completa, algo como 70% das transações passam por algum processo digital sem atividade manual de vendas, o que é muito substancial numa empresa que era, até pouco tempo atrás, praticamente 100% manual. Uma vez que a gente tem essa tecnologia, ao mesmo tempo que a gente tem uma governança superior, agora é hora de remontar a velha CVC, que sempre foi uma empresa extremamente competente em vendas. E o melhor reflexo disso é o que aconteceu em janeiro, já tornamos público, que a companhia abriu o ano de forma brilhante e muito entusiasmada, e esse comportamento continua forte. Portanto, a gente fez em janeiro um crescimento de 90% contra o ano anterior, seguramente um desempenho muito acima das expectativas e muito além dos competidores. Somente nas nossas lojas, em virtude da transformação digital, principalmente, de uma mudança muito positiva de gestão, a gente cresceu 132%, né? As vendas do B2C, que é o nosso canal de maior rentabilidade, são as que mais crescem no momento, e isso tem trazido muita perspectiva positiva para o negócio. O terceiro bloco aqui que vale falar é sobre estrutura de capital. Primeiro, acho que vale inclusive agradecer a credibilidade e o crédito. Os nossos credores em nenhum momento questionaram ou nos negaram crédito. Todas as nossas discussões foram em termos de prazo ou em termos de condições, mas nenhuma se a companhia teria ou não o seu crédito rolado. E esse crédito foi fundamental fazer essa reestruturação para que a gente tenha a perspectiva, agora que a companhia entra num projeto de geração de lucro operacional consistente, que a gente tenha um projeto de liquidar com nossas dívidas. Vale ressaltar que dois anos e meio atrás, nossa dívida era de 2,2 bilhões, com o reperfilamento agora cai para 750 milhões, que é o menor patamar de dívida desde 2017, ou seja, muito antes da pandemia, a companhia já tinha uma dívida bem maior do que a atual. Portanto, agradeço e acho que isso vai gerar uma oportunidade enorme para o futuro do negócio e faz com que a gente esteja muito confiante nos próximos meses e na evolução da nossa companhia. Na página seguinte, eu não vou entrar em detalhes, mas é importante dizer que a transformação digital, tão sonhada e prometida pela CVC Corp durante, sei lá, quase 10 anos, ela de fato hoje é uma realidade, que 2022 foi fundamental para isso, né? Nós colocamos no ar o Atlas, que é o novo back-office, o novo front office, me perdoe, o novo front office do B2C, e esse tem sido um diferencial competitivo enorme, porque tem alavancado vendas e produtividade, e principalmente com a possibilidade de muito cross-sell e up-sell, e mais importante, talvez de tudo, que o Atlas carrega 100% da base de clientes da companhia, e finalmente toda a nossa base de 35 milhões de clientes está carregada num único sistema em que a gente consegue acompanhar qualquer evolução e qualquer transação de clientes, seja nas lojas, seja no aplicativo, seja na internet, e portanto isso tem trazido muita oportunidade de negócio. A gente também implantou a central de financiamento, temos um marketplace de crédito funcionando muito bem, a pleno vapor. Nosso programa de fidelidade foi lançado, por enquanto, numa fase experimental no mundo digital, vai entrar para a distribuição física em breve. A gente também implantou a nossa precificação dinâmica de hotéis, já está funcionando e trazendo um diferencial muito forte de oportunidade de preço. O hub de pagamentos também está no ar e o Conectas, que é uma oportunidade imensa de trazer novos parceiros para a companhia, que significa que a gente tem mais de 40 parceiros já em pipeline ou integrados. A transformação já ocorreu e está 100% implantada, faltando uma evolução que vai acontecer nos próximos meses no mundo do B2B, com a unificação de plataformas, inclusive uma evolução enorme nas plataformas de lazer, unificação de plataforma e daí pensar numa nova marca que consolide toda essa transformação do nosso negócio, que é o maior do mercado, líder em conteste do mercado. Então, eu fico muito orgulhoso de dizer que a CVC terminou 2022, o último ano ainda com algum resquício de pandemia, como líder de mercado, 100% operacional, 100% inteira, com os melhores talentos do mercado e, principalmente, o melhor de tudo, já começando a gerar resultado operacional após essa imensa crise que a empresa passou, seja não só a pandemia, mas também a própria crise que a companhia viveu. Finalizando aqui na página 6, eu acho que vale destacar que, dado que a companhia está inteira e operacional, a gente sai da pandemia com todas as nossas posições de lideranças mantidas. A empresa é a maior do setor, é a única e exclusiva empresa na América Latina que tem uma posição de liderança tanto no B2C quanto no B2B. A gente tem competidores muito bons no B2C, mas que não têm participação nenhuma em negócios de B2B, e a gente tem competidores no B2B. Esse é um mercado com menos, talvez, governança, mas aqui é o mercado que tem muitos investidores, muitos competidores no B2B, mas que esses competidores não têm absolutamente nenhuma presença, nenhuma relevância, nada no negócio de B2C. Esse é um sonho que todo mundo quer ter, da posição onde está hoje a CVC, e, portanto, vale ressaltar que a gente saiu da pandemia mantendo o nosso selo de franchising, a maior franqueadora do Brasil de turismo, uma das maiores em todo o mercado. Nossos franqueados estão num momento extremamente muito especial, muito bem alinhados e vendendo como nunca. Vale ressaltar, nossas vendas de lojas já estão num patamar muito consistente, melhores do que antes da pandemia, quando eu olho a venda pelas mesmas lojas. Nós fomos eleitos a Top of Mind de novo, aqui não tem para ninguém, é a única marca de relevância no mercado de turismo nacional, Top of Mind por 12 anos seguidos. E o nosso aplicativo, que acabou de sair novo, ligado ao Atlas, dentro dessa transformação digital, já nasce como Top of Mind também. Pela primeira vez se tem essa medição para aplicativo de viagem, e a gente é o Top of Mind da mesma forma como a marca. E também o nosso CRM já tem 35 milhões de clientes no total e tem 16 milhões no motor de influência. E esse motor de influência, ele de fato está sendo muito recompensador. Só para dar um número para vocês, no mês de janeiro, por exemplo, nós mandamos mais de 100 milhões de pushes, ou 100 milhões de provocações, no bom sentido, de ofertas digitais para os clientes. Mais da metade dessas ofertas já saem exclusivamente de forma digital, sem nenhuma influência manual, ou seja, é um motor de influência sozinho com um robô, 100% de inteligência artificial. E o melhor de tudo, que a resposta ou o retorno dessas transações são maiores do que com interferência manual. Significa que a gente está se tornando uma empresa de fato automatizada, inteligente e com um retorno melhor. Isto posto, no final eu vou falar sobre um plano de voo e mostrar tudo isso, como isso vai nos levar para os próximos meses ou para o futuro. Mas agora eu vou passar para o meu colega Coppel para dissertar um pouco sobre os resultados até aqui. Coppel, fique à vontade, obrigado.
Obrigado, Leonel. Boa tarde a todos. Eu estou com vocês agora no slide 8, falando agora do desempenho das operações aqui, onde a gente tem uma visão entre Brasil e Argentina. Começando para dizer sobre o resultado da CVC, que a gente vê um aumento expressivo nas reservas consumidas, quando a gente compara ano contra ano. É isso, sem dúvida, fruto da retomada. E lembrando o comentário que o Leonel fez, que isso ainda com um impacto no começo do ano de Ômicron, que ainda pegou bastante, de forma importante, janeiro e fevereiro. Então, a despeito disso, um ano com bastante crescimento. Quando a gente fala de Brasil, tanto o B2B como o B2C tiveram um crescimento nas reservas consumidas. A gente vê que cresceram 40% no caso do B2C e 54% no caso do B2B. E quando a gente olha os quartos trimestres, também bastante influenciado pela Black Friday. A Black Friday de 2022 foi bastante forte, comparando com 2021. E mais um destaque que a gente já vem sinalizando desde o terceiro trimestre é a relevância que os cruzeiros marítimos vêm ganhando na nossa operação. Quando a gente olha trimestre a trimestre, o quarto trimestre de 22 teve um crescimento de mais de 200% com relação ao quarto trimestre de 21. O B2B, ele segue a tendência de crescimento por conta da retomada dos eventos corporativos, viagens a negócios. É algo que retomou bastante forte e isso a gente vem se beneficiando disso. No caso da Argentina, a gente vê um crescimento aí de mais de 140% quando a gente compara ano contra ano, e cerca de 17% quando a gente compara quarto trimestre de um ano para o outro. E isso com destaque para destinos internacionais. A presença de voos internacionais, ela é determinante no caso da Argentina. O público tem uma preferência por viagens internacionais e a gente conseguiu capturar bastante disso à medida que a disponibilidade foi aumentando, e mais notadamente no quarto trimestre, por conta do evento de Copa do Mundo, onde a gente conseguiu capturar uma parte importante do movimento que aconteceu lá. Vale também destacar que o nosso B2B na Argentina, a OLA, também teve um desempenho bastante destacado no quarto trimestre. Quando a gente fala da receita líquida, no acumulado do ano, com crescimento no Brasil de cerca de 36%, ano contra ano, e na Argentina de 119%. Isso vem bastante alinhado com os crescimentos de reservas consumidas. Quando a gente fala de Brasil, tanto na receita líquida como no take rate, a gente teve um mix mais rico de B2B do que de B2C. E também no caso do B2C, aquilo que eu já havia mencionado no caso de marítimo. O marítimo, ele é um produto um pouco diferente quando a gente faz a leitura de resultado dele, porque ele tem um take rate nominal menor do que o nosso take rate médio, porém, ele não requer a capital de giro. Ou seja, quando nós estamos parcelando para os nossos clientes, o parcelamento não consome capital de giro nosso, mas sim direto no caso da armadora, que está fazendo esse financiamento direto. No caso da Argentina, eu já tinha comentado destinos internacionais, e só para a gente ter um pouco de cor aqui, 90% das vendas no último trimestre de 22 foram para destinos internacionais na Argentina, comparado com 61% no quarto T de 21. Ou seja, à medida que a disponibilidade aumentou, a gente conseguiu retomar o patamar de vendas internacionais. A Argentina teve uma melhora de take rate quando a gente olha período a período, subiu alguma coisa como meio ponto percentual. Isso vem da nossa unidade Aola, que é a unidade de B2B, aonde a gente conseguiu melhorar o nosso mix entre aéreo e terrestre. Então, isso nos permitiu ter uma evolução nesse take rate. Eu vou mudar agora para o slide 9, falar um pouco do desempenho financeiro, onde a gente fala da receita líquida consolidada, que chegou a ultrapassou 1,2 bilhão de reais, um crescimento de 48% ano contra ano. E no quarto trimestre ela ficou muito parecida com o quarto trimestre de 21, principalmente pelo impacto do mix de negócios, ou seja, a gente teve uma presença maior dos negócios de B2B do que B2C, que fazem com que o take rate acaba tendo alguma diluição, e também por aquilo que eu já citei do produto marítimo. O quarto trimestre de 21, ele teve uma presença maior de viagens domésticas do que viagens internacionais. e isso também favoreceu o take rate do quarto trimestre de 21. Quando a gente olha o take rate consolidado da companhia, esse 8.7, ele tem um forte crescimento do marítimo, e para falar de números no marítimo, de toda a venda do B2C no quarto trimestre de 22, 17% da nossa venda teve participação de marítimo, contra 11% no quarto trimestre de 21. Ou seja, ele vem ganhando relevância, são produtos com um apelo muito grande para o nosso público, e isso vem, a gente vem ocupando um espaço bastante importante nesse segmento de marítimo. Falei do quarto trimestre de 21, onde a proporção de viagens domésticas favoreceu pontualmente o take rate naquele trimestre, mas que a recuperação do internacional ela veio depois, ela veio mais tarde, e a gente, inclusive, no segundo trimestre desse ano, a gente, inclusive, destacou isso, porque ela teve uma relevância bastante grande. Tá? Quando a gente olha o mix de doméstico e internacional no ano anterior, a gente tinha um mix de doméstico de 65% e inter de 35%, e este ano agora ele ficou mais equilibrado, ele ficou praticamente meio a meio, doméstico e internacional no quarto trimestre desse ano, ou seja, um mix mais equilibrado. Falando das despesas gerais e administrativas, elas recuaram, quando a gente compara quarto trimestre de 22 com 21, 2%, a gente vem trabalhando bastante forte num programa de gestão das despesas fixas, bastante focado na eficiência, e estamos começando aqui a nos beneficiar dos investimentos que foram feitos na parte de automação ao longo dos últimos anos, com ajustes de estrutura que a gente fez no quarto trimestre do ano passado e também em janeiro desse ano. Então, isso é algo que está conosco, esse programa de eficiência, e ele vai continuar acontecendo ao longo de 2023, focando muito em processos e atividades operacionais. Por fim, falando do EBITDA, ele registrou, a gente fez R$83 milhões no quarto trimestre, foi o maior resultado desde o terceiro trimestre de 2019, beneficiado pelo crescimento da receita, mas também pelo controle de despesas que a gente acabou de citar. A gente teve neste trimestre algumas reversões de provisões de contingências que não se materializaram. Tivemos reconhecimento de incentivos, de verbas relativas à distribuição de bilhetes aéreos, que são nada mais do que decorrência do aumento de reservas que a gente teve nesse ano. Esses itens estão na linha de outras receitas e operacionais, e a gente chegou no EBITDA de R$167 milhões no ano. Portanto, um EBITDA, conforme o Leonel falou, uma variação ano contra ano de praticamente R$400 milhões. Passando para o slide 10, a gente fala do fluxo de caixa e como que as nossas operações demandaram capital de giro, mas também porque nós tivemos um ano muito forte de investimentos. Toda essa transformação digital, o grosso dela foi concluído e implantado agora no segundo semestre de 2022, e isso a gente teve um investimento de cerca de R$240 milhões para suportar isso aqui. Nós trabalhamos muito perto do mercado de capitais com a gestão da nossa dívida. No meio do ano passado, a gente fez um follow-on de cerca de R$400 milhões, e isso foi usado basicamente para reforço do nosso capital de giro e também para uma amortização de R$100 milhões da nossa dívida. O cenário de 2022 em termos de juros, ele foi mais oneroso por conta de uma Selic mais alta. Nós tivemos uma Selic média em 2022 de cerca de 12,45%, comparado com uma Selic média de 4,46% em 21. E evidentemente que, como a nossa dívida é indexada à CDI, a gente acabou tendo esse ônus adicional na nossa despesa financeira. A gente termina o ano com caixa na casa dos R$700 milhões, e trabalhamos bastante no final do ano de 22 e no início de 23 para o reperfilamento dessa dívida, sendo que na última sexta-feira a gente falou através de fato relevante sobre isso, e eu vou repassar isso agora no slide 11 com vocês. Quando a gente olha o lado esquerdo do slide 11, A gente sai de um cronograma de amortização na parte de cima esquerda do slide, a gente vê que a gente teria algo como 665 milhões de reais de amortização no segundo trimestre de 23 e mais cerca de 100 milhões de amortizações no segundo trimestre de 24 e de 25. O nosso cronograma proposto de amortização, que foi o que a gente negociou agora com o mercado, nos traz para uma amortização inicial de 124 milhões de reais agora, no segundo trimestre, e a gente passa a ter amortizações de 75 milhões de reais no quarto trimestre de 24 e 335 no quarto trimestre de 25 e no quarto trimestre de 26. A negociação que a gente fez com o apoio dos nossos debenturistas e acionistas nos trouxe para essa situação onde a gente está com uma dívida muito mais alinhada e equalizada com o que a gente vê de geração de caixa da companhia e, ao mesmo tempo, com a nossa capacidade de crescimento e investimento nas operações. A gente pode destacar nessa operação que ela é uma operação que vai ter uma taxa de CDI mais 5,5 com um prêmio que faz com que o custo dessa operação fique a CDI mais 7. A gente tem pagamentos de juros semestrais que começam em maio de 24, uma amortização inicial que eu já citei aqui de 124 milhões de reais e amortizações de 10% da dívida em novembro de 24, 45% em novembro de 25 e 45% em novembro de 26. Mas acho que assim, a principal mensagem que a gente tem aqui é, mesmo no momento bastante desafiador de mercado, nós tivemos o apoio dos nossos debenturistas e dos nossos acionistas que entendem que o momento de retomada ele veio para ficar e que a CVC está bem posicionada para isso e conseguimos, através de negociação, chegar nessas condições aqui que permitem a companhia continuar desenvolvendo fortemente seus negócios. Com isso, eu concluo aqui os slides que eu tenho que repassar e gostaria de passar aqui de volta para o Leonel, para ele poder repassar o nosso plano de voo, que está no slide 13.
Bom, obrigado, Corpo. Eu vindo para o slide 13, na verdade, não preciso falar todo ele, mas é importante dizer que a gente tem, este ano na companhia, duas grandes prioridades. A primeira delas é vendas, né? É a nossa capacidade de retomar uma posição de alto crescimento em vendas. E principalmente aí, com destaque para o B2C, que é o que teve, ficou devendo mais. O que é importante dizer sobre isso? A nossa fábrica de produtos está montada. Na verdade, fizemos mudanças de gestão no final do ano, que trouxeram muita alegria para o negócio, né? E muito alinhamento com os fornecedores e com a distribuição. Nós temos hoje os melhores produtos, uma fábrica de produtos que é a cara dos nossos clientes. Nossa tecnologia evoluiu sobremaneira e a gente hoje já tem toda uma capacidade de competição digital. A gente tem muito alinhamento entre os canais hoje, principalmente com os nossos franqueados. E a gente tem uma gestão extremamente alinhada e muito focada. Isso faz com que eu tenha a convicção de que essa prioridade de vendas vai ser muito bem performado ao longo do ano. E o começo do ano, conforme já falamos, mostra que isso é uma realidade. A segunda grande prioridade é eficiência operacional. Definitivamente, esse ano a gente vai ter muito foco em redução de custos, já estamos tendo, revisão e automação de processos e também muita tecnologia. Talvez mais importante de tudo, para embasar tudo isso, uma cultura nova na companhia, cada dia mais forte. Quando eu falei de governança, leia-se que também é toda uma cultura de controles de custo e de inteligência para que a gente consiga crescer se apropriando da escalabilidade do negócio em termos de custo. Isso junto vai fazer com que seguramente o ano tenha muita oportunidade, o nosso plano de muita oportunidade de crescimento sustentado de receitas com um controle de despesas e redução de despesas da melhor forma possível. Então, isso tudo posto, minha dúvida é muito pouca de que a gente está no melhor momento da companhia e tem um futuro muito promissor pela frente, principalmente apoiado na governança. Volto a ressaltar, ninguém no mercado tem uma governança, é uma pena, inclusive. Né? Nós deveríamos fazer com que todo o mercado trabalhasse para ter uma governança superior. E também, o segundo ponto fundamental é que a gente tem crédito e a credibilidade e a companhia começa a ter o alinhamento para que a gente alce voos futuros com bastante sustentabilidade. Eu agora estou aqui com o copo aberto a perguntas e agradeço a participação de vocês.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Eric Wang, Santander.
Boa tarde, Leonel. Boa tarde, Copa. Obrigado por pegar nossas perguntas. Do nosso lado, acho que são duas aqui. Uma olhando um pouquinho para o lado de CAPEX, né? Vocês mencionam ali que os últimos anos foram anos de investimentos mais pesados e que a gente deveria ver um CAPEX para esse ano, pelo menos, né? Mais um patamar de manutenção. Só para a gente ter um pouco mais de ideia, né, do que seria talvez esse patamar de manutenção, a gente pode considerar talvez depreciação, ou mesmo olhar para aquele número, quando a gente olha ali para a parte da renegociação das dívidas, né, de um CAPEX ali até 125 milhões por ano. E a segunda, também olhando um pouco para esse lado de ciclos de investimento que vocês fizeram ali nos últimos anos, principalmente do lado de digitalização, quais oportunidades que vocês vislumbram aí para a empresa ao longo de 2023, principalmente desse lado, né, de redução de despesas aí, uma vez que vocês têm melhorias relevantes em termos de otimização de processo e mesmo de automatização de processos. Obrigado.
Bom, eu vou começar respondendo sobre CAPEX, depois se o Leonel quiser complementar alguma coisa. Se você olhar no fato relevante que a gente soltou, Eric, a gente faz referência, inclusive, a como covenant de dívida, um cap que a gente tem para CAPEX, tá? 125 milhões de reais, que ele é mais ou menos a metade, um pouco mais do que a metade do que a gente teve em 2022. Como eu falei, desde a chegada do Leonel aqui, a empresa vem fazendo fortes investimentos na parte de digitalização. O segundo semestre do ano passado foi um momento muito importante das entregas e agora a gente entra numa fase de investimento menor, já que o grosso, boa parte já foi feito, tá certo? E com isso você consegue trabalhar com esse número que inclusive está no fato relevante que a gente divulgou.
Bom, obrigado, Eric. Deixa eu te falar um pouco aqui sobre a questão dos investimentos em plataformas e em digitalização. Primeiro ponto importante que a gente precisa ressaltar é que, como a empresa tinha ficado muitos anos sem investimento, a empresa não tinha nem CRM, um CRM completamente ultrapassado, que não gerenciava e não guardava as informações adequadas. O meu primeiro foco de gestão foi a construção de inteligência de clientes. E não adianta absolutamente nada você ter uma plataforma de transações, um aplicativo, por exemplo, moderno, mas você não consegue gerenciar e influenciar seus clientes. E a oportunidade aqui era gigantesca, né? Então, hoje chegamos em 35 milhões de clientes e com tudo que há de mais moderno em termos de CRM, não só pessoas, gestão, como principalmente plataformas que podem ser colocadas como as melhores que existem no mercado global. Então, daí nasceu um motor de influência com hoje algo como 14, 15 milhões de clientes e crescendo muito, porque à medida que eu vou conhecendo mais os clientes, ganhando mais familiaridade e seguindo aqueles que me autorizaram, eu vou montando uma influência cada vez mais forte. O que é que acontece na prática quando isso casa com as lojas? Aí construímos a plataforma Atlas e ela tem diversos periféricos, como o marketplace de crédito, hub de pagamentos, mas do ponto de vista do cliente mesmo, a plataforma nova da loja, ela é 100% casada com essa base de clientes. Então, imagine que agora a gente tem uma capacidade de relacionamento digital que nunca existiu. E como está tudo casado, quando um cliente está, por exemplo, perseguindo um produto, mesmo fora daqui, mas aqueles que eu sigo, por exemplo, buscando uma viagem para Florianópolis, automaticamente a gente captura e dispara a oferta para ele digital. E na hora que ele aceita essa oferta digital, ou que ele interage, automaticamente a loja que ele está ligado também vê na hora que ele está fazendo essa pesquisa ou que ele quer um contato. E isso é feito. O que é que a plataforma nova, inclusive, possibilita? Coisa que não existia anteriormente. As lojas já têm hoje, só desde a implantação da plataforma, mais de 20% das transações já são feitas sem a presença do cliente. Isso era impossível na plataforma anterior. A loja fecha a distância e a transação é toda feita sem a presença física. Também faz com que a loja hoje consiga levantar, ou seja, um atendente da loja visite qualquer pessoa em qualquer lugar no seu próprio escritório e apenas com um iPad, por exemplo, consiga fazer o atendimento e finalizar uma transação. Porque 100% dessa plataforma é baseada na internet. Talvez mais importante de tudo é que a plataforma é a única para todos os produtos e para todos os pagamentos. Isso faz um aumento brutal de produtividade nas lojas. Um cliente agora que senta numa loja, ele não precisa, o atendente não precisa entrar em diversos sistemas diferentes para vender diferentes produtos ou meios de pagamento. Então, o negócio de cross-sell e upsell cresceu muito. Quando um cliente sai da loja, que ele faz, por exemplo, uma pesquisa, um orçamento, e ele não compra, automaticamente o mundo digital começa a agir e bombardeá-lo de ofertas ou de conteúdo, por exemplo, para que ele feche essa viagem que ele só fez um orçamento. E acontece o contrário, como eu já citei, quando o cliente faz um negócio no mundo digital, automaticamente a loja é acionada também. Com isso, todos os nossos franqueados reportam que a produtividade disparou, que a oportunidade de vendas cresceu muito e casado com a fábrica de produtos que eu citei. Porque essa fábrica é fundamental, porque ela casa. Quando um cliente procura um hotel, automaticamente a tela já puxa, seja no aplicativo ou seja na loja, que a plataforma hoje é a mesma, a tela já puxa uma série de novas oportunidades oferecendo outros produtos. Enfim, a transformação é gigantesca. Eu diria que nós saímos da era quase que burra para uma era extremamente avançada. O que é que vai acontecer daqui para frente? Todo esse negócio vai ganhando mais robustez. E como você sabe, uma plataforma que demorou de sair, ela também traz vantagens, né? Porque a gente já nasceu com tudo que tem de mais moderno. Mas ela vai ganhando mais consistência e mais evoluções e novas versões, incorporando cada vez mais features e cada vez mais produtos, enfim. Nos próximos 2 anos, a empresa vai continuar evoluindo massivamente. Eu tenho convicção de que daqui a 2 anos, essa é uma empresa modelo em digitalização. Vale ressaltar que tudo isso previsto dentro de um CAPEX seguramente bem menor do que a gente vinha fazendo ultimamente, que é como o Copa falou. Espero ter te esclarecido, estou à disposição.
Só para complementar, Eric, para você, a segunda parte da tua pergunta sobre oportunidades para redução de despesa, tudo isso que o Leonel descreveu e mais o foco que a gente está dando em revisão de fluxos, atividades e processos, a gente está feito isso apoiado por uma consultoria que está trabalhando conosco desde novembro aqui. A consultoria é conhecida de mercado, é a Visagio. E o foco aqui é, dada a escala que a gente está trabalhando nos processos de maior volume e trabalhando para que isso possa ter o que precisa ter de ajuste e automação para que isso possa gerar as economias necessárias. Tá? Então, nesse contexto, a gente vai conseguir capturar ao longo do ano reduções com relação a isso. As reduções que foram feitas até agora já conversam com algumas coisas que a gente fez de revisão de processos e conversam também com consolidação nos níveis de gestão. A gente está trabalhando com a gestão e conseguiu, na verdade, ter um importante ganho de eficiência.
Tá ótimo, super claro aqui as respostas. Obrigado.
Nossa próxima pergunta será via web, de Yuri Trilha Investimentos. Consegue dar um pouco mais de cor sobre o decrescimento em reservas consumidas do B2C no Brasil, na visão ano contra ano? Quais os principais gargalos vocês estão enxergando no setor?
O Eric não, desculpa. Yuri, muito obrigado pela sua pergunta. O Eric foi a pergunta anterior. Yuri, olha só, sua pergunta é muito interessante. Eu acho que o principal gargalo, quando você fala com propriedade sobre gargalo, o principal gargalo estava dentro de casa. Nós não tínhamos tecnologia para competir. E nós pagamos um preço muito alto no ano passado pela essa transformação digital, né? Eu acho até que uma coisa muito positiva, a gente conseguiu implantar todas essas novas plataformas com baixíssimo impacto para o cliente, ou seja, nenhum cliente teve perda da sua viagem, da sua comunicação, mas do ponto de vista de vendas, isso trouxe muito impacto, durante principalmente a migração que foi nos últimos 3 meses do ano. Como qualquer migração de uma plataforma operacional de uma empresa, isso não deixa de ser um grande distraction. Lado muito positivo. Está funcionando espetacularmente bem, é a única plataforma que existe. Todas as antigas foram desligadas e ela hoje é completamente produtiva. Sim, daí que quando a gente olha para a performance atual do negócio, e a gente fez, tornou público os números de janeiro, que são números extremamente consistentes, a gente confia que este ano a gente vai ter o comportamento exatamente inverso. A gente vai crescer muito mais do que a média do mercado e do que a média da própria empresa. É no B2C que tem maiores crescimentos. Então, de fato, o ano passado não foi um ano bom. A gente fez toda uma troca, inclusive, associada a tudo isso, uma troca de gestão, tanto de vendas como em produtos, que está trazendo extrema melhoria para a companhia. E com isso, a gente nasceu muito bem o ano. Num negócio que tem as melhores margens e onde a gente é soberano. Vale ressaltar que aqui também temos competidores extremamente bons e muito bons, principalmente no mundo digital. A gente não tem um competidor físico onde a gente é soberano, a gente tem competidor digital muito muito bons e de boa governança, né? Competidores inclusive que você pode até checarem que publicam números corretos e que são muito bons no B2C. O que é que a gente está fazendo? Reduzindo substancialmente o gap digital, né? E eu tenho convicção de que nós vamos ser, já somos, e que vamos ser best in class em termos de omnicanalidade. Hoje a gente é o único competidor do mercado que já tem toda uma presença digital massiva e crescente e muito evoluída, evoluindo muito, casado com atendimento físico com lojas, né? Isso seguramente se transforma numa vantagem competitiva muito grande que a gente está sabendo aproveitar e vai saber evoluir nos próximos meses. Eu espero ter te respondido, estou à disposição.
Obrigado. Nossa próxima pergunta também via web, Luiz da Interasset. Leonel e Coppel, boa tarde. Tenho duas perguntas do meu lado. O trabalho de SG&A já surgiu efeitos ainda no espaço para maiores reduções? E poderiam falar um pouco sobre como será a dinâmica do CAPEX para frente, visto que os principais projetos já estão em fases avançadas?
Luiz, obrigado pelas perguntas aqui. Eu vou conectar um pouco com o que eu falei lá atrás, lá na pergunta do Eric. Sim, a gente já teve, eu mencionei que a gente fez duas rodadas de revisão, uma em outubro do ano passado e uma agora em janeiro, onde a gente olhou atividades e processos e também olhamos o nível de gestão. E isso já foi incorporado, ou seja, a gente já teve isso incorporado, essa redução incorporada na nossa base de despesas para esse ano. Tá? O trabalho continua, é um trabalho contínuo, né? E a gente garante aqui que com a entrada dos sistemas, um front office mais arrumado e unificado no B2C, isso nos permite a trabalhar os processos de back office de uma forma mais eficiente. Então, isso corrobora. Com relação ao CAPEX, a gente colocou 125 milhões, eu citei eles estão inclusive no fato relevante, e ele é um nível que a gente julga que nos permite fazer o que a gente tem que fazer. Ainda tem algumas coisas que a gente vai estar fazendo, essa jornada de back office ela vai trazer bastante frutos e ela está apoiada nesse nível de CAPEX. Então, está por aqui.
Eu quero adicionar dois comentários. Obrigado, Luiz. Primeiro, eu quero assegurar para você e para todo o mercado o nosso compromisso muito forte com gestão de custos e de eficiência operacional da empresa. Não só isto é uma contratação pura e simples de uma consultoria ou de investimentos em tecnologia, mas talvez mais importante de tudo, de cultura organizacional, dos incentivos corretos para que as pessoas façam essas, tenha isso como seu dia a dia. A empresa sempre teve poucos controles, mas hoje evoluiu substancialmente na sua capacidade de ter controles gerenciais. Então, como gestor da companhia, eu quero deixar claro e público o meu compromisso de que esse ano a gente vai ter uma eficiência operacional extremamente melhorada na empresa, não só a questão de crescimento, porque a empresa vai crescer e tem crescido em receita, mas seguramente se apropriando da melhor forma possível de todas as oportunidades de redução de custos e de eficiência mesmo em processos. Então, esse é um ponto. O segundo, de CAPEX também vale ressaltar. Ninguém investiu como a CVC investiu. Por outro lado, ninguém tinha talvez tanta defasagem quanto a CVC quando você olha para o mercado, principalmente do B2C. Claro que esse investimento já foi realizado e agora está trazendo muita alegria. Ele vai continuar existindo investimentos na empresa? Sim, porque tecnologia você precisa estar sempre evoluindo e nós vamos continuar fazendo. Mas, seguramente, da agora em diante, a gente tem um investimento menor e esse investimento menor associado com uma gestão muito mais eficiente da produtividade e de custos com o crescimento de receita faz com que a gente possa adequar investimentos de forma correta, geração de caixa e investimentos de forma correta para o futuro. Eu tenho segurança em afirmar que a gente vai mudar muito o patamar da companhia de agora em diante. Agradeço a pergunta, Luiz.
Obrigado. Nossa próxima pergunta será de Nicolas, Banco JP Morgan.
Boa tarde, Leonel, Coppel, Bruno. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria ver se vocês conseguiam dar uma cor sobre o Credit Marketplace, né? Eu acho que uma iniciativa bem relevante para a empresa. Eu queria entender qual é a penetração desse serviço agora em bookings e onde que vocês acham que essa penetração pode chegar no médio prazo. Obrigado.
Obrigado, Nicolas. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. O que a gente entrou com o marketplace e para ser um marketplace ele tinha que ter mais um player, né? E a gente entrou com o marketplace na verdade somente em novembro do ano passado, tá? Novembro do quarto trimestre. Hoje ele das vendas que a gente tem feito no B2C ele gravita em torno, dependendo da semana ele fica entre 0,5% e 1% das vendas. A gente está entrando com um terceiro player. Hoje nós temos uma fintech, um banco grande de varejo, estamos colocando o segundo banco grande de varejo. E o objetivo aqui é, de fato, permitir aos clientes levar produtos e serviços melhores através de um plano mais longo de parcelamento. Junto com isso, o que acontece é que a gente desonera o nosso capital de giro, porque quem acaba bancando esse capital de giro é a instituição financeira que está por trás desse financiamento e, ao mesmo tempo, quem arca com o ônus do custo financeiro é o cliente que opta pelo plano de pagamento que ele quer fazer. Tem dos planos mais curtos até 24 vezes de pagamento. Tá? Então, é algo que nos dá flexibilidade porque a gente não vendeu o nosso balcão. Na prática, a gente não está casado com uma única instituição financeira. E quando a gente tem situações que são típicas de mercado, onde você pode ter uma instituição financeira mais restritiva do que outra, ter mais de uma instituição trabalhando conosco nos permite navegar esse período com menos restrição. Evidentemente que existem restrições, mas a gente sofre menos dessas restrições por conta disso. Tá? Quanto que a gente quer chegar? Olha, hoje a gente tem uma venda muito forte no cartão de crédito e ela vai continuar acontecendo no parcelamento sem juros. A gente tem a venda em boletos, com financeira sem juros e a venda com boleto conosco. Cada ponto percentual que a gente mexe aqui tem um impacto importante no capital de giro e também no custo de operar isso aqui. Lembrando que quando a gente migra de boleto para cá, a gente desonera o capital de giro, e quando a gente migra de cartão de crédito para cá, a gente desonera não só o capital de giro, como também a gente tem uma economia de MDR, tá? Então, eu adoraria que esse número fosse o mais alto possível. Nós não temos um target ainda, até porque a gente já começou com ele em novembro. Não sei se o Leonel quer complementar alguma coisa, mas é algo diferente do que a gente vê no mercado.
Bom, o único ponto de complementação, obrigado pela pergunta, o único ponto de complementação, Nicolas, é que a gente, bom, primeiro, é muito importante ter esse marketplace. Isso é uma evolução gigantesca. Vamos lembrar que nós somos a empresa massiva, nós somos a empresa de ticket mais baixo que a média de mercado, a empresa que insere a classe C e a classe B em viagens. Portanto, tem maior dependência, talvez, do que o resto do mercado de ofertas de crédito, de produtos e ofertas de crédito. Então, o marketplace faz com que a gente consiga ter flexibilidade de diversos parceiros. O Copa falou, já está entrando outro banco e logo em seguida vem outro, né? A gente vai ter no marketplace vários competidores e todos muito robustos e também diferentes produtos, todos os produtos possíveis de crédito para o consumidor devem estar disponibilizados lá ao longo dos próximos meses. Portanto, ele é um diferencial e faz e vai continuar sendo, e com certeza vai trazer muito valor agregado para a companhia.
Muito claro. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta é de Gilberto da Galápagos. A companhia tem 1,36 bilhões em contratos antecipados a embarcar, passivo circulante. Qual o efeito caixa previsto decorrente desse passivo em 2023?
Roberto, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu vou construir a resposta aqui. Primeiro, destacando a redução expressiva que a gente teve nas cartas de crédito que a gente teve. A carta de crédito são aqueles clientes que durante a pandemia, isso acontece normalmente, mas houve uma concentração muito grande durante a pandemia. Esse número chegou a ser 1,9 bilhão de reais, tá? Basicamente são clientes que querem viajar, pediram para ficar com o crédito, ou seja, não pediram reembolso e estão conosco aqui aguardando. O que a gente viu em 2022 foi à medida que se expandiu a oferta de produtos e disponibilidade de assentos, a gente viu uma redução significativa disso, que mostrou uma redução de mais de 400 milhões nessa conta de carta de crédito, ou seja, as pessoas viajaram, o que é ótimo para nós. A carta de crédito, ela normalmente, ou vamos falar agora dos contratos a embarcar, normalmente ele tem dois componentes, o componente do aéreo e do hotel, tá? Normalmente no componente do aéreo, este bilhete aéreo já foi pago para as companhias. A gente paga normalmente com 13 dias. Portanto, se alguém for viajar, no fundo, este bilhete já está pago e está dentro desse 1,3 bilhão de reais que a gente está conversando aqui. O componente de hotel, ele é pago na medida que o passageiro viaja. Tá? Então, se você for trabalhar e modelar isso aqui, você pega esse 1,3 e, a grosso modo, você pode dividir ele em dois componentes: um componente de aéreo que já está pago e um componente de terrestre que deverá ser pago. Tá? Em 31 do 12, você tem um número aqui de 844 milhões de reais nos contratos a embarcar e aquilo que eu conversei, comentei com você sobre a carta de crédito. Então, você consegue modelar o efeito caixa usando essa lógica que eu descrevi para você.
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Leonel Andrade para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir, Sr. Leonel.
Eu agradeço a todos. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos para encerrar. Primeiro, a companhia sai da pandemia montada e 100% operacional. E o melhor, com posições de lideranças no Brasil e na Argentina muito consolidadas. A gente é líder nos dois países e é líder nos diversos segmentos de turismo. Né? É uma operação incomparável. Como eu falei, não há nenhum competidor que a gente possa olhar e ter uma presença ou ter em todos os negócios consolidados como nós temos. A gente está num franco crescimento de vendas e de receita. Essa é a perspectiva muito positiva para o ano. E a gente também num trabalho muito consistente de eficiência operacional e redução de custos. A nossa dívida está equacionada e muito alinhada com a capacidade operacional da empresa, com crédito muito bem estabelecido para a companhia. Nossa marca continua sendo soberana, top of mind, e o nosso time seguramente é o que mais conhece turismo e hoje também tem extremo know-how em governança e nas questões relacionadas à gestão. A nossa governança, não precisa falar, claramente é única no mercado e superior dentro da indústria. Portanto, nós estamos aqui trabalhando muito forte, cuidando dos fundamentos da companhia. Né? Esses fundamentos estão evoluindo em todas as frentes. E com essa evolução dos fundamentos, a gente acredita muito no futuro do negócio e acredita muito na sustentabilidade da empresa. Vale ressaltar que também a gente tem investimentos, tanto investimentos financeiros como pessoais, de gestão e de alto compromisso com a sustentabilidade, com a diversidade, com o mundo ESG. Por fim, o melhor de tudo é que o vento está muito a favor. O mercado de turismo está retomando muito forte, com muita atratividade e todo mundo quer voltar a viajar e está viajando. Portanto, a procura continua alta, a demanda ainda é muito forte e nós vamos seguramente continuar liderando o mercado. E claro que quando o vento é a favor, sempre o mais favorecido é o líder. Né? É até bom quando todo mundo fala de viagens, a CVC é que vai ser sempre a mais beneficiada. Portanto, eu sou muito otimista com o negócio e agradeço muito a vocês. Estou 100% à disposição, assim como todo o time. Muito obrigado.
A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Chorus Call.